musical.
Conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o melhor índice para o período em toda a série histórica. As informações são da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março. Na ocasião, o índice estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa de desocupação foi de 0,4 ponto percentual, de 5,8% para 5,4%. O economista César Bergo elenca o que pode ter motivado o resultado.
Os números da economia mostram que a indústria está crescendo, isso deve estar favorecendo um pouco esse setor. Essa questão relacionada aos movimentos de incentivos ao microempreendedor, à microempresa, à pequena empresa, com relação, sobretudo, ao equacionamento das dívidas, né? Isso faz com que o empresário se motive a contratar. Também essa questão do trabalhador autônomo, isso favorece esses números. Não tenha dúvida que a qualidade do emprego ainda consegue ser muito baixa. Mas outro indicador, que é o da renda, vem se mantendo. Então, isso indica que as pessoas estão conseguindo postos de trabalho com remuneração acima do que estava.
O economista aposta na manutenção dos índices de desemprego neste patamar.
A tendência é de que um crescimento na faixa de 2% mantenha esse número. Outro fator importante é com relação às eleições. Existe muita contratação nessa época. Isso deve, de alguma forma, manter esse número de desemprego nesse nível baixo. Agora, não tenha dúvida de que tudo depende do crescimento econômico dos próximos meses, sobretudo a recuperação do setor de serviços. Nesse trimestre último passado, você teve uma melhoria do agronegócio também, que empregou muitas pessoas, mas agora ele entra num período de sazonalidade, né?
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha pouco menos de 6 milhões de pessoas desempregadas. Esse total caiu 10,9% em relação ao trimestre anterior. Na ocasião, mais de 6 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas. Na comparação com o mesmo período de 2025, o contingente de desempregados caiu 6,3%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notara.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira. Tita Pereira
é madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um pé.
É uma ponta,
é um ponto.
É um pingado,
pingado.
É uma cor.
chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração. É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe, coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
ponte,
corte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Badaba, badibaziza, zazaziza, azada nenha, anda bebê, anda bebê.
Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar
e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
A vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador. Atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer. Pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Da rede.
FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A inteligência artificial generativa tem transformado a maneira como a sociedade pensa, aprende e trabalha. A tecnologia, que cria conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes conjuntos de dados, já é usada por 7 em cada 10 brasileiros todas as semanas. Mas a adesão crescente a essa novidade esconde sentimentos, à primeira vista, contraditórios, que vão do alívio até a desconfiança. Todos esses dados fazem parte da pesquisa da plataforma para marcas VozCollab com a empresa The Glass Room. Quem dá os detalhes é a sócia da VozCollab, Samantha Schreiber.
A gente tem um número alto de pessoas que têm utilizado muito para aumentar a produtividade, para conseguir realizar algumas atividades com maior volume, né, com maior agilidade. Mas, ao mesmo tempo, tem aí que 1 em cada 100 pessoas confia na IA, que é um número muito baixo, né, para um número alto em relação aos 65% que sentem alívio.
A pesquisa também destacou a crença de que a IA aumenta a circulação de desinformação e a chance de golpes. Metade dos entrevistados disse que precisa checar as fontes quando descobre que o conteúdo foi gerado pela tecnologia. 40% também se sentem cobrados a dominar a ferramenta e 44% estão inseguros quando não usam IA em um processo. As comparações também geram sensações de incompletude, culpa e fracasso.
A gente tem um número muito alto que também fala sobre a pressão que esse contexto de IA tem trazido, né? Uma pressão por se atualizar, por entender essas plataformas. Também em relação a ter essas inteligências artificiais, né? Esses sistemas num lugar onde a gente tem uma nova métrica, né? A gente tem um novo ponto de comparação, assim, para a própria produtividade e eficiência humana, que é bastante desleal, né? Se a gente for pensar no quanto um sistema consegue processar de dados.
De acordo com a pesquisa, as ferramentas de IA mais usadas no Brasil são os chatbots, como ChatGPT, Claude e Gemini. Depois, plataformas com IA embutida em algoritmos de recomendação, como Spotify e Netflix. Ferramentas de tradução automática. E, por fim, as assistentes virtuais. O questionário foi respondido pela internet por mais de 600 pessoas em cidades de mais de 100 mil habitantes das 5 regiões do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Guardião FM, 106.1.
Ela foi para tomar o serviçal do narcotráfico. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata. Batata da perna moderna, trupe intrépida em que flui. Te encontro em samba, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais. Parece por tudo a prova, parece fogo, parece paz. Parece paz, pletora de alegria, um show de Jorge Benjó dentro de nós. É grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. meu canto esconde-se como um bando de anomamis na floresta. Na minha testa cai, vem colar-se plumas de um velho cocá. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou. costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Oh, lele, vamos lá. Andar com fé eu vou, a fé não costuma, costuma, fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma, costuma, fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A União das Ações Europeias de Futebol, a UEFA, que reúne 55 países, anunciou nesta quinta-feira que não vai mais participar de competições organizadas pela FIFA, e isso inclui a Copa do Mundo. A decisão é um ato de protesto da UEFA contra o plano do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de vender uma participação minoritária dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores privados por cerca de 21 bilhões de reais. Entre os potenciais investidores estaria uma empresa que é liderada pelo genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O próximo torneio da FIFA vai acontecer em poucas semanas e vai acontecer na Europa. A Copa do Mundo Feminina Sub-20, que será sediada na Polônia a partir de 5 de setembro. A entidade europeia afirma que vai manter o seu boicote até que a proposta de Infantino seja abandonada integralmente e sejam dadas garantias vinculantes de que a FIFA jamais voltará a abrir sua governança ou suas competições à propriedade privada. A aposta financeira de Gianni Infantino é de alto risco e agora pode ameaçar até mesmo a sua presidência, já que ele está há 11 anos frente à FIFA. A medida que aumenta a irritação e a frustração com a sua liderança entre os diversos setores do futebol, incluindo 3 das 6 confederações continentais. A FIFA estabeleceu o dia 18 de novembro como prazo para eventuais candidatos se registrarem para a eleição presidencial, que está marcada para março do próximo ano, no Marrocos. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniela Esperon.
Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo craque, colante, dinheiro, parque embrulhado, papel, carbono e barbante, e até cabelo cortado, retrato de 3x4, pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor. Dizendo eu caso contente, papel passado e presente, desembrulhado vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nosso filho. O professor me ensinou fazer uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo craque, colante, dinheiro, parque embrulhado em papel, carbono e barbante, e até cabelo cortado, retrato
3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, a vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor. Dizendo eu caso contente, papel passado e presente. Desentulhado, vestido. Eu volto logo, me espera. Não brigue nunca comigo. Eu quero ver nosso filho. O professor me ensinou a fazer uma carta de amor. Leve o mundo. Vou já, leve o mundo que eu 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 vou já.
Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara. E o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara. Nação solitária, sem preconceitos, tomar uma nação como nós. Nos amarra, só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara. E o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara, uma nação solidária, sem preconceitos, tomar uma nação como nós.
Conectado em você.
Margem. Sonhei com a viagem. Eu menos mesmo.
As normas que regulam o setor de mineração de ouro no Brasil têm dificuldades para delimitar e organizar o funcionamento dele, segundo analisam especialistas. Para contribuir com o aperfeiçoamento destas normas, o Instituto Escolhas, que desenvolve e compartilha estudos e análises sobre temas voltados ao desenvolvimento sustentável, produziu um levantamento que propõe classificar os empreendimentos de mineração de acordo com o respectivo porte operacional. O modelo considera 8 indicadores, entre os quais estão o volume de produção, a complexidade tecnológica, a área lavrada e o número de trabalhadores para definir o porte de cada operação. A consequência seria uma nova categorização dos empreendimentos, conforme argumenta Larissa Rodrigues, diretora de pesquisa do Instituto Escolhas.
Pela nossa proposta, 30% dos garimpos de ouro em operação hoje seriam classificados aí como empresas de mineração de pequeno e médio porte. Pode parecer pouco, mas essas operações respondem por 90%, ou seja, quase todo o ouro que é produzido hoje no regime jurídico da permissão de lavra garimpeira.
Larissa Rodrigues também destaca o que isto mudaria na prática.
Os garimpos que fossem enquadrados, então, como mineração de pequeno porte, eles teriam que fazer, por exemplo, pesquisa mineral, adaptada, né, ao tipo de depósito mineral e ao porte da operação, claro, e passariam também por um processo de licenciamento ambiental mais rigoroso. Por outro lado, eles iriam ganhar acesso a financiamento e também a novos mercados, além de segurança jurídica, ou seja, é uma proposta que gera ganho a todos, tanto aos empreendedores quanto ao interesse público.
Além disto, os garimpos que emigrassem para o regime de concessão de lavra deixariam de ser obrigados a vender exclusivamente a intermediários financeiros e poderiam negociar diretamente com os compradores. Esta mudança, ao eliminar a necessidade de intermediários, fortaleceria a rastreabilidade do ouro na avaliação do Instituto Escolhas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Obrião.
Arrasa o meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho. Espinho cravado em minha garganta, garganta, a santa, às vezes troca meu nome e some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista, artista, é doida pela portela. Oi ela, vestida de verde e rosa. A rosa, garante que é sempre minha. Quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte. Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia. Egípcia, encontre-me vira a cara. Odara, gravou meu nome na blusa. Me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom se queixa. Me deixa a gueixa, que coisa mais amorosa. A rosa, o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Vadia, me esquece na noite escura, mas jura, me jura, que um dia volta pra casa. Arrasa o meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho. Espinho cravado em minha garganta, garganta, a santa, às vezes troca meu nome. E some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista. Artista, é doida pela portela. Oi ela, vestida de verde e rosa. A rosa, garante que é sempre minha. Quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte. Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia. Egípcia, encontre-me vira a cara. Odara, gravou meu nome na blusa. Me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa, limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom se queixa. Me deixa a queixa, que coisa mais amorosa. A rosa, o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela aqui?
Não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos tudo a nossa
as coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens está com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega palha nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim.